Olá, misteriosas! Bem-vindos ao episódio extra do caso Crystal Howell. Na parte 1, eu contei tudo sobre como a morte do pai dela foi descoberta, já que durante todo o tempo Crystal não tinha falado nada para ninguém. Mas, depois de quase 10 anos, ela deu uma longa entrevista às jornalistas Melissa McCarthy e Kelly McClare, que, com a quantidade de material gravado, elas acabaram publicando em 2023 um podcast exclusivo sobre o caso, chamado Killing Dad, The Crystal Howell Story, ou Matando o Pai, A História de Crystal Howell. Pela versão da Crystal, a família Howell já estava se destruindo por dentro há muito tempo, e os fatos que ela alega faz com que a versão divulgada pela polícia seja um pouco desencontrada. Por exemplo, segundo a Crystal, depois do divórcio dos seus pais, ela não foi morar com o Michael imediatamente. O motivo pelo qual, de fato, ela se mudou foi totalmente diferente. Uma série de abusos sexuais que ela vinha sofrendo do próprio tio. Ainda tem mais informações sobre quando ela foi atropelada e isso causou uma fúria no pai por causa da conta do hospital. Outros momentos de ataques de fúria dele quando tentou afogá-la numa banheira. E ela ainda conta sobre a participação de uma segunda pessoa no dia do crime. Pelo ponto de vista da Crystal, Michael estava ficando cada vez pior, e o motivo pelo qual ela o matou foi a resposta de um adolescente que, com a mente destruída, apenas tentou se defender. Adianto que esse vai ser um episódio diferente, pois ele é exclusivamente feito com base na versão da Crystal, na entrevista que ela deu a esse podcast, e por conta disso, eu vou fazer algumas observações pessoais, pois, para mim, em alguns pontos, a coisa parece um tanto quanto estranha. Vocês podem concordar comigo ou não, fica a cargo de vocês acharem se minhas observações são de relevância ou não, mas eu peço que deem a opinião de vocês também, tanto aqui nos comentários desse episódio ou lá na foto desse caso na nossa página do Instagram, @arquivomistério. Por lá, na verdade, até melhor, porque eu consigo interagir com vocês. Aqui eu consigo ler os comentários, mas não consigo responder. Já lá no Instagram, eu consigo dar likes, consigo responder, a gente pode debater e ir desenvolvendo um bate-papo por lá. Então, recados dados. Ah, já ia esquecendo. Qualifica o Arquivo Mistério na plataforma que você está nos escutando agora. Basta dar de 1 a 5 estrelas. Não, peraí. Coloque 5 estrelas, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Fechado? Vamos então à parte final do caso Crystal Howell. Segundo Crystal, depois do divórcio dos seus pais, ela não foi morar com ele. O motivo pelo qual ela se mudou de fato foi totalmente diferente. Em 2008, um pouco depois do divórcio, Christina arrumou um namorado e, nessa mesma época, um irmão dela, tio das meninas, se mudou para a casa da família depois dele também passar por alguns problemas matrimoniais. Ele ficou morando lá por um tempo até achar um local para se mudar por definitivo. Numa noite, enquanto dormia no sofá, Crystal, que na época tinha 12 anos, sentiu alguém lhe tocando. Logo de cara, ele imaginou que fosse seu padrasto, já que, querendo ou não, ele ainda era um estranho ali na casa. Mas quando ela se levantou, descobriu que na verdade era o próprio tio. Ao perceber que a menina estava acordada, ele se assustou e saiu. Ela também não contou nada para ninguém, e apesar daquilo ter lhe machucado muito, parece que naquele momento o incidente ficou por isso mesmo. Contudo, com o tempo, os assédios do tio passaram a acontecer esporadicamente. Segundo ela, apesar de raros, eles eram cada vez mais invasivos. Crystal tinha receio de confrontar o tio e também de contar o que estava acontecendo para a mãe. As duas não tinham um relacionamento bom na época, já que ela era conhecida como a garota problemática da escola e muitas vezes trazia os problemas para casa. Nessa mesma época, Crystal havia começado a namorar um garoto de 16 anos chamado Tyler Lee. Sim, pessoal, ela, 12, e ele, 16. Os dois se conheceram na internet e começaram um relacionamento pouco tempo depois. Ambos viviam situações de abuso no ambiente familiar, com Tyler e sua mãe sofrendo agressões constantes do seu pai. E, segundo ela, essa dor era algo que unia os dois, já que eles serviam de porto seguro um para o outro. Só que as coisas saíram do controle quando um fato que não tem nada a ver com o abuso físico aconteceu. Esse tio da Crystal arrombou o carro do Tyler, que estava parado na porta da casa enquanto os dois estavam passeando, e ele roubou algumas coisas de dentro do automóvel. Querendo recuperar os pertences do namorado, Crystal confrontou o tio na frente da mãe e do padrasto, o acusando não só de roubar o carro, como também de assediar. Mas, para surpresa dela, Christina ficou em cima do muro, não tomando nem o lado da filha, nem o lado do irmão. Segundo ela, isso foi a gota d'água e assim ela se mudou para a casa do pai na Carolina do Norte. E a mudança aconteceu com pouca resistência da Christina, algo que a chateou ainda mais. As coisas estavam indo bem no começo, Crystal e Tyler continuaram namorando, mas à distância. Ela e o pai tinham um bom relacionamento, tendo momentos em família juntos, passeavam, assistiam filmes, e apesar da dificuldade inicial de se adaptar a uma nova escola, aos poucos ela estava se enturmando e fazendo novos amigos. Dentre esses amigos, vale destacar Summer e Taylor, personagens que eu já citei na parte 1 desse caso, mas já eu volto para falar um pouco mais sobre elas. Então, aos poucos, ela estava conseguindo ali superar tudo, até que então aconteceu um primeiro episódio de confronto entre pai e filha. Num dia, Crystal estava cruzando a rua para chegar na escola e acabou sendo atropelada por um carro. O acidente foi leve, resultando somente em um calcanhar distendido, somente entre aspas, né? Poderia ser bem pior, e alguns arranhões por conta do asfalto. Mas, por uma questão de segurança, ela tinha sido levada de ambulância para o hospital, onde Michael foi encontrá-la. Semanas se passaram e chegou a conta da ambulância do hospital, que, por sinal, era bem cara. Quando Crystal se mudou, Christina havia cancelado o plano de saúde dela e, portanto, agora eles precisavam arcar com os custos do atendimento sem direito a reembolso. De um lado, Crystal nem sabia que não tinha mais um plano de saúde, mas do outro, sem qualquer explicação lógica, Michael achou que ela estava tramando com a mãe para prejudicá-lo. No dia seguinte, quando ele foi buscar a filha na escola, ele começou a gritar com ela e até a agredi-la. Após isso, ele parou no estacionamento e depois disparou o carro em alta velocidade em direção a um poste. Mas no último segundo, ele desviou e começou a rir, enquanto ao mesmo tempo Crystal gritava apavorada no banco do passageiro. Misteriosos, lembrando, esses fatos são única e exclusivamente informações da Crystal. E eu destaco isso novamente porque informações como essas poderiam facilmente serem descobertas com uma investigação, contudo, não há mais necessidade de investigar um caso que já foi resolvido, quando ela assinou um acordo e encerrou tudo, e que só agora, quase 10 anos depois, ela conta a versão dela. E, sinceramente, não querendo menosprezar ou descredenciar, essa é a palavra, descredenciar a versão dela, mas vocês vão perceber aos poucos que ela... Vocês vão entender. Vamos seguir em frente aqui que vocês vão entender. Então, voltando à questão do carro em alta velocidade, quando eles chegaram em casa, Crystal tomou banho, se deitou na banheira e tentou relaxar. Mas, sem que ela percebesse, Michael entrou no banheiro e a afogou. Ela se debatia, aos poucos foi perdendo fôlego, e ela viu a morte em sua frente. Mas, de repente, Michael a largou e saiu do local, enquanto ela levantava a cabeça em total desespero para respirar novamente. Misteriosos, um novo adendo aqui. Essas palavras que eu estou apresentando para vocês, gritava apavorada, o pai ria no carro, ela se debatia na banheira, desespero para respirar, são palavras que ela usou na entrevista. Eu não estou adicionando nada aqui para dar um ar mais cruel na história, eu estou passando para vocês exatamente o que ela falou no podcast. Crystal saiu do banheiro com medo do que seu pai pudesse fazer depois, mas quando ela pisou fora do banheiro, que ficava próximo à sala, ela o encontrou sentado no sofá, assistindo TV, agindo como se nada tivesse acontecido. Como Crystal e Tyler continuaram namorando à distância, eles acabavam enviando nudes um para o outro. E aqui, gente, eu não vou nem entrar na situação delicadíssima de que nessa época ela tinha 14, 15 anos e ele estava com 18 ou 19. Eu não vou nem entrar nesse assunto, até porque eu tô aqui contando a versão dela. Diz ela que ela fez isso por livre e espontânea vontade. Certo não tá, mas vamos seguir. Um dia, o celular dela com essas fotos acabaram na mão do diretor da escola, que chamou Michael para uma conversa. Quando pai e filha saíram da escola, os dois começaram a discutir e eventualmente chegaram no assunto do tio da Crystal, quando na ocasião ela confessou ter sido abusada por ele. Naquele momento, ela achou que tinha conseguido um aliado, já que o Michael na hora tinha ligado para um advogado. Mas os dois nunca mais conversaram sobre o assunto e, posteriormente, o conteúdo das mensagens voltou a ser assunto na casa. Como punição, ele arrancou a porta do banheiro, pois assim, Michael queria evitar que ela tirasse mais fotos nua. Desse ponto em diante, as mudanças de humor do Michael começaram a ficar cada vez mais frequentes e extremas, fazendo com que Crystal sentisse que estava constantemente pisando em ovos, que seu pai não era mais uma pessoa em que ela podia confiar, e isso foi um dos principais fatores que a levou a sair de casa pela primeira vez. Agora, misteriosos, pensem comigo. E lá vai eu dando minha opinião de novo, porque, como eu falei, eu tô narrando esses fatos aqui de uma maneira mais leve, eu tô até falando um pouco mais rápido porque tá bem natural o que eu tô falando, e eu vou me meter um pouco em alguns pontos porque eu quero saber a opinião de vocês também. Eu, particularmente, acho estranho que foi apenas nesse momento da porta arrancada do banheiro que ela decidiu fugir de casa, mas quando, segundo ela, o pai quase a mata com o carro e a afoga na banheira, ela fica. Eu não sei, eu posso estar perdendo alguma coisa aqui, esquecendo de algo, talvez para ela tenha sido um acúmulo de coisas e essa foi a gota d'água, mas a forma que ela conta essa história dá a entender que isso, essa situação da porta, foi mais forte do que os dois momentos de quase morte que, aliás, tinham acontecido no mesmo dia. Eu achei meio estranho isso, mas vamos em frente. Depois de falar para o pai que ela ia passar um final de semana na casa de uma amiga, Crystal, na verdade, estava querendo fugir dele. Ela foi de casa em casa de alguns amigos até que ela chegou na casa de um rapaz chamado Owen, que ele pediu para a mãe para deixá-la ficar e ela concordou. Só que ela concordou contanto que ela ligasse para as autoridades para avisar o que estava acontecendo. Crystal ligou, conversou com a polícia e foi convencida a voltar para casa na companhia de dois policiais. Quando eles chegaram, Michael os encontrou na porta, conversou com os oficiais, que sem ao menos entrar no imóvel para ver se estava tudo bem ali dentro, foram embora. Ele, o Michael, pediu então que a filha fosse até a cozinha com ele e esperasse lá sentada porque ele ia fazer um chá. Quando a água da chaleira estava bem quente, quase fervendo, ele atirou do fogão, segurou o rosto da Crystal e despejou o líquido dentro da boca dela. Ela tentou se proteger com os braços, mas mesmo assim acabou causando algumas marcas tanto no braço como no pescoço. Mas na boca não, né? Porque ela não falou nada. Quando a chaleira esvaziou, ele disse: "Isso é o que acontece com quem é dedo duro." E saiu da cozinha, a deixando no chão chorando e gritando de dor. E vamos conversar de novo, pessoal. Até que ponto isso pode ser verdade? Digo, pelo menos a forma que isso aconteceu. Porque, primeiro, como que o Michael iria segurar o rosto dela, abrindo a boca dela, tudo com uma mão só, e com a outra, jogar água fervente, quase fervente no caso, podendo atingir a mão dele também. Segundo, não consigo ver em nenhuma foto dela manchas na pele por queimadura. Talvez ela esteja sempre com maquiagem, não sei. Não estou dizendo que isso não aconteceu, pode ter acontecido sim, mas dessa forma que foi detalhada por ela, algumas sequelas estariam visíveis, o que eu não consigo encontrar. Se algum de vocês souberem de algo sobre isso, por favor, comenta aqui embaixo ou comenta lá na foto desse caso no nosso perfil do Instagram. Michael tinha começado a ter alguns problemas financeiros e, para ajudar com as contas, ele colocava a casa para alugar por alguns dias. Durante esse tempo, ele e Crystal iam acampar no meio da montanha. Paralelamente a isso, ela passou a fazer a sua fama de adolescente problemática se tornar realidade, cometendo pequenos furtos em mercados e lojas locais. Antes de uma dessas idas para passar um tempo acampados, os dois foram até uma loja de armas na cidade, onde ele comprou uma espingarda. Depois, passaram em uma venda local, onde ele comprou algumas abóboras, e então, os dois seguiram para o lugar onde eles sempre se instalavam. Lá, Michael posicionou as abóboras perto de um lago, entregou a arma para a filha e a ensinou a atirar. Quando anoiteceu e os dois estavam em volta da fogueira, mais uma mudança brusca de humor aconteceu e depois de discutir com a filha, ele a acertou no rosto com um graveto e tentou enforcá-la, parando posteriormente. Os dois continuaram a viver numa dinâmica que parecia mudar o tempo todo. Michael mudava de um pai atencioso para alguém duro e agressivo muito rápido. Após pouco mais de 2 meses, percebendo uma distância grande que estava acontecendo entre eles, Crystal então decidiu voltar para a Geórgia.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
Agora, com 16 anos, Crystal voltou a morar com a mãe. Inicialmente, ela não sabia ao certo como Christina reagiria à sua presença, especialmente depois do episódio envolvendo o tio, mas ela foi recebida consideravelmente bem. A sua volta também significava que ela poderia rever pessoalmente o namorado Tyler, de quem ela passou anos longe. E pela primeira vez, o jovem foi apresentado oficialmente para a família dela. Naquela época, eles estavam namorando escondido. Naquela situação do carro, o carro estava parado na porta, mas ninguém sabia quem era ele. Mas agora ela apresentou e, surpreendentemente, ele foi bem aceito, mesmo com o fato dela ainda ser menor de idade, já que ela tinha 16 e ele 20. E como era de se imaginar, de dois jovens se reencontrando pessoalmente depois de um longo período afastados, foram meses de uma paixão muito intensa e com vários encontros íntimos. E em um desses encontros, eles foram flagrados por Christina. Ela então proibiu que o rapaz voltasse lá, como também proibiu que os dois se vissem. Infelizmente, para o casal, isso resultou no término do namoro. Ter perdido a única pessoa que esteve ao lado dela durante todo aquele período conturbado foi um golpe muito grande para Crystal e agravou ainda mais a situação psicológica que ela tinha. Ela passou a se cortar e a machucar o próprio corpo, mas antes que ela pudesse fazer algo mais grave, sua mãe interveio, a internando num hospital psiquiátrico. Crystal passou 2 meses internada e foi diagnosticada com um transtorno de personalidade histriônica. Sem entrar em muitos detalhes sobre isso, esse é um transtorno onde a pessoa busca incessantemente a atenção dos outros, recorrendo a quaisquer meios necessários para obter isso. Durante o tempo que ela estava internada, foi realizada uma terapia familiar, com ela, Michael e Christina, para tentar entender a origem desse transtorno. Em meio a uma sessão, foi perguntado para o pai se ele tinha algum tipo de sentimento não resolvido pela ex-esposa, e ele disse que o único sentimento que tinha perante ela era o de homicídio. Não preciso nem dizer para vocês que essa resposta chocou a todos, inclusive, segundo a Crystal, isso levou ele a ser escoltado por seguranças do hospital e encaminhado para a delegacia. Mas, no final do dia, ele foi liberado e retornou para casa. Agora, pasmem. Durante os dias finais da recuperação da Crystal no hospital, inacreditavelmente, e sem razões explícitas, ou ao menos explicações lógicas por ela, Michael conseguiu convencê-la a voltar para Carolina do Norte. As coisas estavam indo bem, mas, com o passar dos meses, aquelas antigas e perigosas mudanças de humor do Michael começaram a aparecer de novo. num episódio onde ele estava trocando uma lâmpada da casa, com a Crystal segurando a escada, ele acabou caindo e ficou furioso. Após pegá-la pelos dois braços e gritar no rosto dela, ele a jogou escada abaixo do porão da casa. Crystal, nessa hora, sentiu uma dor abdominal imensa e correu para o banheiro quando percebeu que estava sangrando muito na região íntima. Não se tem nenhuma comprovação do que houve ali, mas, dado o fato de que ela e Tyler estavam mantendo relações íntimas constantes enquanto ela estava na Geórgia, e levando em consideração também que a última vez que eles tinham se visto antes do namoro acabar foi mais ou menos 3 meses antes desse fato, e ela relata também que não estava menstruando há algum tempo, ela acredita que sofreu um aborto. Michael tinha criado alguns perfis em sites de relacionamentos e estava conversando com algumas pretendentes. Em um desses sites, ele conheceu uma mulher chamada Holt. Na verdade, ela fala Holt, mas eu acho que é sobrenome. Eu tentei procurar na internet alguma informação para confirmar, mas eu não achei nada. Eu vou me referir a ela como Holt, mas eu acho que é sobrenome, viu? Ela era uma moça que havia passado recentemente por um divórcio bem turbulento e havia decidido matar o tempo navegando em sites de namoro. Parece que não havia qualquer sentimento romântico entre os dois, mas conforme eles foram conversando, foi desenvolvendo ali uma amizade. Eventualmente, Michael a convidou para passar um tempo em Maggie Valley e ela aceitou. Pessoal, eu não sei se eu falei aqui nesse roteiro que Maggie Valley é a área que o pai dela mora. Eu sei que eu falei no primeiro roteiro, mas se eu não falei, tô lembrando aqui, tá? A mudança de Holt foi vista com bons olhos pela Crystal, pois ela sabia que o seu pai era diferente quando tinha pessoas por perto. A análise inicial da Holt era que pai e filha tinham uma relação muito próxima e que ele era apenas duro com ela de vez em quando pelos problemas que haviam acontecido no passado. Mas conforme o tempo passava e a convivência aumentava, ela pôde perceber que as coisas não eram bem assim. Numa tarde, Holt estava na cozinha quando Michael entrou reclamando de algo que Crystal tinha feito. Já tendo ouvido aquele mesmo discurso algumas vezes, ela estava um pouco até cansada de tudo isso, acabou falando sem pensar, "Ah, e lá vamos nós de novo com mais uma lição de moral." Esse pequeno deslize, se é que a gente pode chamar isso de deslize, foi o suficiente para que Michael perdesse por completo a cabeça e começasse a gritar com ela. Holt permaneceu parada, em choque, sem querer recuar ou mostrar qualquer sinal de vulnerabilidade. No final da discussão, Michael expulsou a amiga de casa. Depois de ir ao quarto juntar suas coisas, ela deu de cara com a Crystal e disse para a menina que ela precisava ir embora dali o mais rápido possível. Dias depois, Crystal pediu ao pai para que deixasse ela passar o Dia de Ação de Graças daquele ano, que era 2013, com a mãe. Para sua surpresa, ele não só concordou, como se ofereceu para levá-la até a casa da Christina na Geórgia. Assim que chegaram, enquanto descarregavam algumas malas, Crystal percebeu que havia um objeto estranho no carro. Quando ela olhou mais de perto, percebeu que era uma arma. Quando perguntou o motivo do pai estar com aquela arma no carro, ele respondeu num tom de orgulho, "Eu vou fazer desse dia um feriado que ninguém vai esquecer." Crystal ficou em estado de choque com a resposta, mas conseguiu pensar rapidamente em uma desculpa para que seu pai não cometesse nenhum crime. Ela afirmou que um dos membros da família do padrasto era policial e que poderia prender ele facilmente caso tentasse fazer alguma coisa. Isso foi suficiente para que Michael fechasse a cara, recuasse e simplesmente a deixasse lá, indo embora sem se despedir. E aí eu pergunto para vocês, misteriosos. Vocês, no lugar da Crystal, voltariam para casa do pai? Acho que a maioria de vocês vai dizer não. Eu mesmo não voltava. Aliás, eu já teria saído de lá há muito tempo. Mas a Crystal, sendo a Crystal, voltou. E aí eu volto a comentar, não sei se eu tô sem entender alguma coisa da história, e quando eu falo isso sem entender algo, é do ponto de vista psicológico, porque eu não tenho conhecimento nessa área, Então, se esse for o fato, é algo que pode estar passando despercebido por mim. Ou se essa história da Crystal, cá pra nós, está muito mal contada. Ela retornou para Carolina do Norte, Maggie Valley, mas poucos meses depois, sua volta resultou numa atitude por parte dela que acabaria com aquele ciclo de abusos e violência para sempre.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Na manhã do dia 24 de fevereiro de 2014, Crystal acordou, desceu até a cozinha e encontrou seu pai separando cupons de desconto. Ele perguntou se ela queria ir com ele até o mercado e ela disse que sim. Quando chegaram no mercado, Crystal se distanciou do pai e, enquanto estava sozinha, passou a furtar alguns objetos. O segurança do mercado a pegou cometendo os delitos e, ao ser confrontada, Crystal teve que dizer que não estava lá sozinha. Quando Michael chegou, o segurança explicou a situação e deram uma bronca em ambos pela irresponsabilidade da adolescente. Eles pagaram o que iriam levar como compras e foram embora. Chegando em casa, Crystal foi direto para a cozinha, onde ela guardou as compras e começou a lavar os pratos. Michael se sentou na mesa de jantar e ficou a encarando por um bom tempo, sem mexer um músculo sequer. Depois, ele se levantou, pegou uma faca e encurralou a filha na parede da cozinha, pressionando a faca na perna dela, o que acabou até furando um pouco, e disse que iria dormir para descansar, mas assim que acordasse, todos os problemas seriam resolvidos. Michael então foi para a sala tirar um cochilo. E misteriosos, eu entendo isso como uma ameaça. Mas que tipo de ameaça é essa que, na fúria do momento, a pessoa diz: eu vou dormir primeiro e quando acordar eu continuo? Em pânico, Crystal não sabia o que fazer. Caso ficasse, ela sentia que estava prestes a morrer. Caso fugisse, seu pai a encontraria de novo, a convenceria novamente a voltar para casa e o mesmo fim poderia acontecer. Então, ela decidiu terminar com todo esse sofrimento por conta própria. Foi quando ela pegou a espingarda do pai. Segundo o que a Crystal relata, tanto no podcast como nos depoimentos também, ela não se lembra muito bem do que aconteceu entre o momento em que ela pegou a arma e o momento em que ela percebeu que tudo tinha acontecido. A cena seguinte que ela se recorda é de ter visto o pai já morto no sofá. Em choque, ela foi até a frente da casa e desabou a chorar sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas a chegada inesperada de uma pessoa pela área ajudou Crystal a traçar um rumo para onde aquele fato poderia seguir. Não era incomum que a Crystal fizesse amizade com pessoas mais velhas na cidade. Além dos seus amigos da escola, ela tinha alguns na casa dos 20, 25 anos, e um deles se chamava Lance. Lance era o típico jovem problemático da cidade, que tinha problemas com drogas e já tinha sido inclusive detido algumas vezes pelas autoridades locais. Eles se conheceram num teatro da cidade e ela o levou para casa, o apresentando para o Michael. Tudo indica que os dois eram só amigos, sem qualquer envolvimento romântico. Ele passou a frequentar o local ocasionalmente, especialmente quando estava com fome. E um desses dias foi exatamente o dia 24 de fevereiro. Quando ele chegou na porta da casa, viu a amiga no chão, completamente abalada. Quando perguntou o que tinha acontecido, ela disse que tinha acabado de atirar no pai e que precisava ligar para a polícia. Inicialmente, ele desacreditou no relato, mas ao entrar no imóvel, logo percebeu que era tudo verdade. Lance então convenceu a Crystal a não ligar para a polícia e disse que eles precisavam se livrar de todas as evidências do crime. O corpo foi guardado no barracão que ficava ao lado da casa, o sofá descartado pela montanha e os restos da bala descartados no lixo, junto com luvas que eles usaram para se livrar de algumas das evidências. Depois de tudo, ela então pegou o carro do pai e deixou o amigo lá embaixo da montanha, mas antes que os dois se despedissem, ele disse a seguinte frase: "Você me deve por essa, Crystal." Até aqui, a gente viu muita coisa que não foi contada na parte 1 do episódio, mas de agora em diante, a gente vai entrar em cenários que já foram falados antes, mas que divergem um pouco da versão da polícia, e até dos próprios depoimentos das amigas, da mãe e da irmã da Crystal. Pela versão anterior, Taylor disse que Crystal chegou em casa pedindo para ficar alguns dias com ela porque o seu pai tinha viajado para a Geórgia a trabalho. Já pela versão da Crystal agora, o que aconteceu foi que, coincidentemente, naquele mesmo dia, o cachorro da Taylor tinha sido atropelado e ela queria suas amigas, Crystal e Summer, ao seu lado para apoiá-la. Só que, durante aquele curto período de encontro, Taylor e Summer perceberam que havia algo estranho com a Crystal. Foi então que ela disse que o seu pai havia tirado a própria vida enquanto estava na Geórgia. Abaladas pelo choque da informação, Summer e Taylor abriram as portas de suas casas para ela, que alternava onde dormia. Só que com o tempo, não querendo mais viver na dependência das famílias das amigas, ela deu a ideia de todas alugarem um apartamento na cidade para morarem juntas. Mas visto que todas ainda eram estudantes, menores e não tinham nem emprego, isso era praticamente impossível. Mas o que não era impossível era elas morarem na casa da Crystal. Apesar de receosa, ela aceitou, mas impôs duas regras. Ninguém poderia entrar no quarto do pai e nem na cabana ao lado da casa. Com as regras estipuladas, as meninas se mudaram e passaram a viver juntas. Apesar de morarem, viverem juntas, elas não ficavam lá 7 dias por semana. Elas passavam grande parte da semana lá, mas os pais da Summer e Taylor passavam lá de vez em quando para levá-las e buscá-las. Durante esse tempo, as coisas na casa foram sendo arrumadas para combinar com o estilo de vida adolescente. Dentre essas mudanças, houve a instalação de uma barra de pole dance para que elas pudessem se exercitar. Dentre as idas e vindas da Summer e Taylor, novas amigas da Crystal também começaram a passar um tempo no local. E dentre elas, uma amiga mais velha que numa certa vez trouxe o namorado. Quem era esse namorado? Lance. Se estar de volta na casa, com o corpo do pai na cabana ao lado, já deixava Crystal num estado psicológico delicado, a presença do seu cúmplice foi a gota d'água para colocá-la de vez na ponta de um abismo. E, como ele havia prometido, ele cobrou. E cobrou em dinheiro. Lance extorquia Crystal para que ela pegasse o dinheiro do pai e desse para ele. Essa combinação de fatos foi letal para a saúde da garota, que passou a recorrer a álcool e drogas pesadas para tentar enfrentar a situação. 3 garotas sozinhas, morando numa casa sem supervisão adulta, não poderia resultar em algo diferente como liberdade. Consequentemente, elas organizavam encontros entre amigos e até pequenas festas. Na internet, Crystal havia conhecido um menino chamado Austin, que morava na cidade de Augusta, sendo que Augusta fica na Geórgia também. Naquele período conturbado, ela decidiu que uma mudança lhe faria bem, e no dia 21 de março de 2014, ela falou para as amigas que iria passar um tempo com a mãe, quando, na verdade, ela iria passar dias com seu novo amigo em Augusta. Crystal chegou a conhecer a família do rapaz, jantou com todos, mas ela não ficaria hospedada na casa dele. Austin tinha alugado um quarto de motel para que eles passassem alguns dias juntos. Mas ele mal sabia que aquela semana seria bem curta, já que na manhã do dia 23, Crystal foi encontrada e presa. Segundo ela, em nenhum momento ela escondeu o que aconteceu, nem ao menos tentou mentir. Muito pelo contrário, ela parecia até estar aliviada de finalmente poder falar sobre o assunto. Contudo, ela apenas omitiu uma coisa: a participação do Lance como cúmplice, pois quando os policiais perguntaram se ela tinha tido algum tipo de ajuda, ela negou. Crystal disse nesse podcast que precisou fazer isso porque, enquanto estava presa e saía da cela de vez em quando para os seus interrogatórios, ela recebia ameaça de outras prisioneiras que eram amigas ou que tinham contatos com o Lance, dizendo que ela não deveria citar o nome dele em momento algum. Para Crystal, o processo da investigação deixou de lado muitos dos fatos que resultaram no assassinato do Michael, como os anos de abuso. Para ela, as pessoas se concentraram apenas no fato dela ter matado o pai, não ter relatado o crime para a polícia, ter escondido o corpo e ter dado festas no local enquanto o corpo da vítima apodrecia na cabana ao lado. Foram esses os motivos que a fizeram acreditar que assinar um acordo seria a melhor saída. Como falei na parte 1 desse caso, as audiências de julgamento seriam a oportunidade perfeita para que Crystal finalmente pudesse contar o seu lado da história. Contudo, ela foi convencida pela advogada a assinar o acordo que lhe daria 25 anos de prisão por homicídio doloso e mais 5 por ocultação de cadáver e ocultação de informação da justiça. Caso ela fosse ao tribunal, a pena aplicada poderia ser a prisão perpétua. Entre garantir um acordo de 30 anos e arriscar isso com a possibilidade de acabar tendo que viver para sempre numa prisão, Crystal não viu outra alternativa a não ser aceitar o acordo. Ela foi para a prisão e está lá até os dias de hoje. Se esse lance a ajudou, como a Crystal citou, ele nunca pagou e provavelmente nunca vai pagar pelo crime de ocultação de cadáver. Ela já tinha assinado um acordo assumindo a culpa e explicando os fatos, na época, há praticamente 10 anos, e para a polícia o assunto estava encerrado. Como todos os fatos que ela narrou no podcast é a versão dela, nada vai ser investigado, e então acredite quem quiser. Esse foi o episódio de hoje, pessoal, a parte 2 do caso Crystal Hollow, um pequeno resumo, mas com bastante detalhes, das 7 horas e meia de entrevista que ela deu ao podcast Killing Dead, The Crystal Hollow Story. Quem quiser ouvir todos os detalhes originais, está em inglês, basta acessar o podcast. Deixem aqui nos comentários desse episódio ou lá na foto desse caso na nossa página do Instagram, @arquivomistério, a sua opinião tanto sobre o caso, sobre a versão dela, como também sobre como a forma que apresentei esse episódio, incluindo as minhas observações que fiz no decorrer da história. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não costumo fazer isso, mas esse episódio eu quis produzir ele de um jeito diferente, então me digam se foi tudo ok para vocês, que quem sabe futuramente eu volto assim com um episódio extra com essa mesma pegada. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Uma excelente semana a todos vocês e nos vemos então no próximo caso. Até lá!
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.